extraordinária. Eu sou fã deste grande amigo meu. Por isso, convidei-o para tirar o chapéu e ele veio aqui de braços abertos, coração aberto, e eu me senti até emocionado quando ele falou, não, para você, Raul Gil, eu vou. E nós estamos trazendo aqui essa pessoa polêmica. Você pode não gostar dele, mas é por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele tem, ele não mente, não gosta das coisas erradas. Doutor Eurico Miranda! Doutor Eurico Miranda, antes de mais nada, quero agradecer você. Deslocou-se do Rio até aqui, especialmente para fazer chapéu. Aliás, ele foi convidado por muitos e muitos programas de esporte, negou-se. Não, eu só vou fazer o programa do Raul Gil. Muito obrigado, me senti muito lisonjeado.
Eu estou aqui com o maior prazer, Raul.
Obrigado.
Porque não só pela admiração que eu tenho por você, mas que eu acho que eu tenho obrigação. Porque você tem esse quadro nesse programa, que é uma oportunidade das pessoas dizerem aquilo que sentem, o que pensam. E como eu gosto de dizer aquilo que sinto e que penso, eu vim com o maior prazer.
Tá certo. Muito obrigado, mas muito obrigado mais uma vez. Né? Chega pra cá, meu amigo, porque agora... Olha aí, olha pra aquele telão ali, ó. Ali, ó.
Eurico Ângelo de Oliveira Miranda nasceu na zona sul do Rio de Janeiro. Filho de imigrantes portugueses, Eurico sempre foi apaixonado pelo Vasco da Gama. Seu envolvimento com o clube começou em meados dos anos 60. O então estudante de direito ingressou nas atividades administrativas do Vasco com 23 anos de idade. Nos anos 80, Eurico se tornou vice-presidente de futebol e permaneceu no cargo durante muitos anos. Como vice-presidente, ele ganhou destaque ao trazer o ídolo Roberto Dinamite de volta ao Brasil. No final dos anos 90, o clube de regatas Vasco da Gama foi campeão brasileiro e venceu a Copa Libertadores da América. Essas conquistas ajudaram Eurico Miranda a vencer o pleito vascaíno em 2000, assumindo a presidência do clube no ano seguinte. De opinião forte, o nome de Eurico Miranda esteve envolvido em diversos processos e polêmicas relacionadas à administração do Vasco. Em julho de 2008, Eurico passou a administração do clube para o ídolo da torcida, Roberto Dinamite. E é por isso que o programa Raul Gil quer saber. Eurico Miranda, para quem você tira o chapéu?
Ai, 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 ai. Eurico, doutor Eurico Miranda, continua aquela criançada que tem ajudado lá dentro do Vasco, ou agora com as suas retiradas, saída da presidência, parou tudo, não? Como é que ficou?
Eu espero que eles não parem, né? O Vasco é uma instituição que tem como objetivo, primeiro, esse lado social, né? E o Vasco foi fundado com duas finalidades específicas, claras. A primeira é dar oportunidade aos menos favorecidos, que é esse lado social. E a segunda, competir em igualdade de condições com os outros. Mas a primeira é dar oportunidade aos menos favorecidos. Por isso que o Vasco, eu criei uma escola dentro do Vasco, tenho uma escola de primeiro e segundo grau, com mais de 300 atletas. Lá moravam, que acho que estão mandando embora muita gente, mas moravam mais de 300. Eu dava mais de 700 refeições por dia. Evidentemente que a torcida gosta dos títulos, das conquistas, mas a gente nunca abriu mão desse lado social de dar oportunidade a efetivamente aqueles que não têm. E o Vasco pode ter um tropeço ou outro, mas volta sempre à sua grande finalidade.
E que espera a sua volta, né? Primeiro chapéu, se tira. Olha, só tira pra você assim. Olha, Se tira, fala para quem tira. Se não tira, coloca no lugar. Não tira, plá. Vamos lá. Primeiro chapéu. Não tira. Tira?
Vou tirar.
Tira. Então pode falar para quem você tira.
Não, eu vou tirar o chapéu porque eu tive, nesses 40 anos que eu tenho de futebol e de lidar com atleta de futebol, sem dúvida nenhuma, o profissional que eu tive mais com a personalidade mais forte, daqueles que é muito igual a mim, de não precisar escrever, de cumprir, de coisa no olho, de aquilo que trata, cumpre, e foi um atleta excepcional, e sem dúvida nenhuma, o maior artilheiro dentro da área do futebol mundial. O nome dele é Romário.
Tira o chapéu para Romário. Segundo chapéu. Não tira, põe no lugar. Terceiro chapéu.
Não tira.
Não tira. Quarto chapéu.
Tira.
Tira. Tira. Pode falar para quem tira.
Esse é um outro atleta polêmico, mas com muita personalidade. Uma bela figura humana. Teve problema na sua juventude, mas superou eles todos, tem uma personalidade muito forte e é, sem dúvida nenhuma, um excelente jogador de futebol, que é o atleta Edmundo.
Tira o chapéu para Edmundo. Quinto chapéu.
Não tira.
Não tira. Vamos para o sexto chapéu, doutor Eurico Miranda.
Esse tira.
Tira, tira. Para quem tira o chapéu?
Nesses meus 40 anos de esporte, eu convivi com muita gente. E tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que tem um comportamento excepcional, uma formação excelente. Acho até que está meio fora do meio. E deu uma grande contribuição, primeiro ao seu clube e depois à associação que ele hoje preside. E eu tenho o privilégio de ser amigo dele. E é uma figura que vai deixar marcada a sua passagem no esporte brasileiro. É o doutor Fábio Koff, presidente do Clube dos 13.
Clube dos 13 continua. Você continua no Clube dos 13?
Não.
Não continua.
Também saí.
Eu estava lendo hoje aqui em São Paulo, acho que foi na Folha. É que eu leio um monte de jornais, sabe? Então estava dizendo que o Vasco dispensou vários funcionários antigos, não é verdade? E que eles procurassem a justiça porque o Vasco não tinha dinheiro para pagar a indenização desses funcionários, ali no jornal, hein? E que a preferência era pagar os que estavam trabalhando e aqueles que fossem dispensados, que procurassem seus direitos. Está sabendo disso? Não?
Se a preferência fosse pagar os que estavam trabalhando, ainda se leva em consideração. Mas só que não pagou nem aos que estão trabalhando, nem aos que demitiu. Quer dizer, eu acho que, pelo menos, não era, nunca foi o comportamento adotado por mim e pelos que me antecederam no Vasco. Isso é uma passagem que eu acho que vai ficar esquecida. Vão consertar isso. Não se procede assim com funcionários que se dedicam a uma instituição e pura e simplesmente se manda embora e se marca um dia para pagar e depois diz, não, vão procurar na justiça os seus direitos. Isso não é correto.
Não. Tá certo. Sexto chapéu, sétimo chapéu. Não.
Tira.
Põe no lugar. Oitavo chapéu.
Não tira.
Doutor Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, hoje no chapéu.
Não tira.
Não tira. Décimo chapéu.
Não tira.
Não tira. Tirou três só, hein? Meia, quatro, quatro. Um, dois, três. Não, três. Deixa eu ver. Ai, 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 doutor. Doutor Eurico, sentiu traído, não?
As pessoas às vezes traem conscientemente, né? Mas que teve muitos traidores, teve.
Mas foi, como é que foi essa votação?
Não, a eleição do Vasco não foi eleição. Aquilo foi, eu considero aquilo um golpe. Quer dizer, que na verdade não houve eleição.
Como é que foi essa eleição?
Nós resolvemos, eu tive uma decisão do Conselho de Benemérito de não participar de uma eleição que fosse imposta, que ela não fosse dentro do Estatuto do Vasco, fosse de fora para dentro. E então a chapa que podia concorrer, não concorreu. Foi uma eleição de uma chapa só. Então foi uma eleição, praticamente uma eleição para um segmento, e um segmento pequeno. Na história do Vasco, nunca votaram tantas pessoas, nunca teve um número de votantes tão pequeno como foi nessa eleição, porque votaram, chegaram a votar 900 pessoas, e lá nunca teve menos de 3 mil, 4 mil. E, para mim, passou a ser golpe.
Agora sim, aqui só tem nome, hein, gente? Só tem nome, hein? Só tem nome! Ih, rapaz! Nossa! Caramba! A gente nem sabe com qual começar. Nem sabe, sinceramente, só tem nomes. E o homem, aqui é o... Não tem medo da verdade. Ele fala mesmo. Ele não tira o chapéu pra você. Márcio Braga. Márcio Braga, presidente do Flamengo, doutor Eurico?
É.
Não tira o chapéu pra ele, por quê?
Isso eu não tiraria se tivesse que dar a oportunidade 20 vezes, eu não daria, porque ele tem uma formação totalmente distorcida no futebol, tem uma visão totalmente distorcida no futebol, e tem o maior defeito que um homem pode ter: não cumpre aquilo que trata. E quem não cumpre aquilo que trata, pelo menos comigo, nenhuma chance.
Nenhuma chance. Márcio Braga, ele não tira o chapéu pra você, hein? Ih, cara. Ele não tira o chapéu. Olha, doutor Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. Quantos anos ficou lá, doutor?
Eu, como diretor do Vasco, eu comecei há 40 anos atrás.
40.
Mas na direção, com um certo poder de mando, a 20.
20. De repente, está fora. Então, veja bem. E ele não tira o chapéu para você, Álvaro Dias. Por quê?
Esse é um senador
que... Álvaro Dias, senador.
Esse é um senador que, querendo aparecer, há uns anos atrás, fez uma CPI. Fez uma CPI do futebol. E claro que aquele, a finalidade era só eleitoreira, a finalidade era ver se ele conseguia. Se juntou com outro senador lá chamado Geraldo Altoff e fizeram uma campanha violentíssima contra o clube, contra o meu clube e contra mim. Eu posso chegar hoje, depois de uma CPI dessas e com uma devassa enorme, poder dizer que tudo que fizeram contra mim absolutamente não teve nenhuma consequência. Todos os processos foram zerados. Eu não tenho absolutamente nada, porque eu não tinha, já não tinha nada a esconder e não tenho agora. E não tiro o chapéu para esse cidadão, porque ele usou de um meio para perseguir pessoas, que não são os meios próprios que devem ser usados. Então, com muito prazer, eu não tiro o chapéu para esse cidadão.
Ele não tira o chapéu para o senador Álvaro Dias. Explicou, né? Olha aí. Negando aqui tá bravo, viu? Olha, difícil pegar um chapéu desse, viu? Mas ele também... ele também não tira o chapéu para o governador.
É.
Governador do Rio de Janeiro. Você já se candidatou a governador?
Não.
Nunca?
Meu negócio é só Vasco. Só sempre Vasco. Foi. Eu fui candidato duas vezes, me elegi duas vezes a deputado federal, e a minha campanha era só dirigida aos vascaínos. Eles é que me elegeram. Eu não tive nenhuma outra proposta. Eu não tenho...
prefeito, nada?
Não, isso, nenhuma chance.
Só Vasco,
né? Não, sempre a minha ligação foi Vasco. Senão, eu tenho coisas mais importantes para tratar, que é, por exemplo, tratar dos meus netos, que é só a minha grande alegria, do que pensar em me candidatar a qualquer tipo de coisa nesse sentido. Agora, o Vasco é aquela paixão e que me obriga a estar ligado ao Vasco.
Mas você volta?
Não sei, um dia, talvez.
Quando tiver uma nova eleição, você vai se candidatar?
Pode ser. Eu acho que eu tenho muito a dar ao Vasco em termos de orientação.
Deixa eu te perguntar
uma coisa. Agora, presidir, eu não sei, mas eu acho que em termos de orientar, se os que lá estivessem tivessem a humildade de vir perguntar, escuta, como é que pode ser, como é que... por onde é que você acha que deve ir? Ah, mas eles não têm essa humildade, estão dando com os burros na água desnecessariamente.
Desde que você saiu de lá, o Vasco não ganhou mais.
É, você sabe o que é? É o seguinte, eu estou muito preocupado, porque quando uma pessoa... a gente, quando compra, ou quer comprar uma quitanda, uma padaria, uma empresa, ou uma instituição qualquer que a gente vai assumir, a gente não precisa nem... ter conhecimento daquilo que vai fazer. Mas, basicamente, a gente precisa de uma coisa chamada capital de giro. Tem um capital inicial para você chegar ou para comprar mercadoria ou para pagar as contas emergentes. Esse pessoal chega lá...
duro?
Não. Primeiro disseram que tinham 500 patrocinadores e chega duro ainda para pedir algum. Quer dizer, não há como você resolver o problema. Então, o que que acontece? Chega mal, sem recursos e dizendo que o que tem não vale nada. Então, o teu time de futebol perde aquilo que é a autoestima. Um time de futebol, quando perde a autoestima, fica muito difícil. Porque aquele que comanda diz, vocês não... esse time é muito fraco, mas eu não vou contratar porque eu não tenho dinheiro. Mas vocês são muito fracos. Então, o que eles podem esperar de um time quando as pessoas dizem esse tipo de coisa? E, infelizmente, é o que está acontecendo. E se não tomarem cuidado, vai aqui o grande alerta. Se não tomarem cuidado, eu que tinha feito uma jura que, enquanto fosse vivo, o Vasco não iria para a segunda divisão, se não reformularem, o Vasco corre celere para a segunda divisão.
Olha aí, gente! Bom, ele não tira o chapéu para o governador do estado do Rio, Sérgio Cabral Filho. Por quê?
Porque ele... eu conheci ele menino. O governador, conheci ele menino. Realmente, torcedor do Vasco e tal. Dizendo que era torcedor do Vasco. Eu não quero nem entrar no mérito da... mas ele... ele usa sempre politicamente determinadas coisas que não tem o direito de usar. E uma delas teve uma ascensão, uma ascensão meteórica, chegando a governador do estado, senador da república, mas usa de determinados expedientes, principalmente em relação ao meu Vasco, que eu não admito. Uma delas, ele como governador do estado, dentro de um pleito, influir diretamente pedindo voto para este ou para aquele candidato. coisa que não tem o direito. Um governador de estado não pode se meter numa política interna do clube. Por essa razão, não tiro o chapéu para o senhor Sérgio Cabral Filho.
Não tiro o chapéu para o governador do Rio, Sérgio Cabral. Outro que ele não tira o chapéu. Eurico Miranda não tem medo da verdade, não. Fala mesmo. Por isso é essa polêmica, né? Tá nos jornais todos os dias. Ele não tira o chapéu para o senhor Ricardo Teixeira, presidente da Federação Brasileira de Futebol.
Confederação.
Não tira o chapéu.
Não, eu não tiro pelo seguinte. Eu conheci o Ricardo Teixeira em 1989, quando foi para a CBF. Ele se candidatou na CBF, eu estava no Vasco e ele me chamou para ser o diretor de futebol da CBF. A minha passagem na CBF, ele conhecia muito pouco dessa coisa chamada futebol. Muito pouco. Apesar de ser genro do Avelange. Mas conhecia pouco. Eu tive uma passagem na CBF de 6 meses. Nesses 6 meses iniciais na CBF, nós conquistamos, depois de 40 anos, a Copa América. Classificou a seleção brasileira para a Copa do Mundo. E eu criei uma competição que é um sucesso até hoje, que é a Copa do Brasil. Depois, saí porque tive que fazer uma opção entre CBF e Vasco. E todas as vezes o que aconteceu na minha vida, quando eu tinha que optar entre alguma coisa e o Vasco, eu sempre optei pelo Vasco. E saí. E, infelizmente, o senhor Ricardo Teixeira não soube reconhecer o trabalho que eu desenvolvi lá. Depois, como deputado, fui seu defensor na CPI, que foi feita contra a CBF na Câmara, e especificamente contra ele, e ele não soube ser reconhecido. E a grande virtude do ser humano é o reconhecimento. E o senhor Ricardo Teixeira não é reconhecido, e eu não tiro o chapéu para ele.
Valeu! Ricardo Teixeira. Ih, caramba, agora vai engrossando, hein? Agora vai engrossando aqui, hein? Olha bem. Olha o que ele vai falar agora, hein? Preste atenção. Olha pra quê? Não tira, né?
Não.
Aí eu vou até deixar aqui, vou deixar. Mas não adianta, os três isso daqui também não.
Não tira.
Também não.
Não.
Esse menos ainda.
Não tira.
Aí eu tenho que tirar um dos três aqui. Esses três, eu vou tirar o do meio, vamos ver. Esses três chapéus. É uma polêmica muito grande. Primeiro dos três, ele não tira os... Pela primeira vez no chapéu, alguém não tira o chapéu para este cidadão. Primeira vez. Primeira vez que alguém vem no chapéu e não tira o chapéu para Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Por quê?
Eu não tiro o chapéu para o Pelé, porque eu, por acaso, o vi jogar, o vi como jogador de futebol, ele foi realmente um fenômeno, continua com seu nome no mundo todo, mas ele prestou o maior desserviço ao futebol brasileiro e aos clubes de futebol do Brasil, que são a célula máter do futebol, com a criação dessa sua lei, a Lei Pelé. A Lei Pelé criou uma tal situação dentro do futebol brasileiro, causou uma lesão tão grave aos clubes de futebol que eles ainda não conseguiram se recuperar desde a época que foi promulgada essa lei. Nessa época eu estava no Congresso, tentei fazer a maior oposição possível, que ela viria muito pior do que veio, mas essa lei tirou dos clubes aquilo que ele tinha de mais importante, que eram os seus atletas de futebol, a formação dos seus atletas de futebol, e deu para um grupo de empresários, deu para empresários estrangeiros virem tomar conta, como estão tomando conta, da maioria dos jogadores no futebol brasileiro, que estão começando. Não é jogador já consagrado, não. Essa lei favoreceu os jogadores já consagrados e prejudicou aqueles que efetivamente estavam começando e atingiu violentamente os clubes. Por isso, não tira o chapéu pro seu Pelé.
E daí que apareceu tantos empresários?
Pô, os empresários surgiram aí, passou a ser o grande negócio. Hoje o empresário é dono do jogador, é dono do passe do jogador. O empresário chega no clube e fala assim, um garoto de 14 anos, assim, o meu jogador. Você tem um atleta no clube, que você começa com ele com 9 anos, e chega de repente e diz assim, ó, esse jogador é meu. Depois de ele passar 7, 8 anos no clube, ele não é do clube, ele é do empresário. O empresário vem e diz, esse jogador é meu. Fruto dessa lei perniciosa que veio realmente prejudicar em muito os clubes de futebol no Brasil.
Valeu, valeu. Esse é outro que todo mundo vem aqui e tira o chapéu, viu, doutor? Todo mundo vem aqui e tira o chapéu. Né?
É, mas eu não tinha.
Essa lei Pelé, de fato, é brava. Aqui teve o Andrés Sanches no chapéu. Presidente do Corinthians, ele também fala sobre essa lei Pelé, que prejudicou muitos clubes, né? Bastante.
Ah, prejudicou demais.
Prejudicou, né? E para o jogador o negócio ficou bom?
Não, eu não diria que para o jogador ficou bom. O jogador já consagrado, com a lei anterior ou com essa, ficou igual, porque o jogador já consagrado, ele sabe para onde vai, o que quer, pode exigir. Pode dizer, não vou, não quero. Então, foi a história do passe, né? Quer dizer, o passe favoreceu, aí favoreceu esse jogador consagrado. Agora, você tem, no caso do passe, 90% dos jogadores de futebol brasileiro não ganham dois salários mínimos. Não ganham dois, 90% não ganham, profissionais, não ganham dois salários mínimos. Então, eles, na verdade, eles tem aquele negócio como um, não é apenas, não é um trabalho, não. Aquilo é um emprego. Quando você abole essa história do passe, o que aconteceu? Os clubes passaram a não fazer contratos de 3 meses e eles ficam desempregados. O que aconteceu foi um desemprego enorme. Agora, embaixo, na formação, os clubes, no meu caso, o Vasco, ele começa com os 9 anos, os jogadores já começam a ter a formação dentro do clube. Só que o clube não tem direito nenhum sobre esses atletas. Os atletas, o empresário chega, dá uns trocados para o pai e passa a ter um documento que o jogador passa a ser dele. E ele passa a negociar, ainda bem que a FIFA agora prometeu, proibiu a transferência antes dos 18 anos. Mas eles continuam sendo, pertencendo a empresários e não aos clubes.
Certo. Quer dizer que não foi lá um grande negócio. Os clubes, por isso que os clubes hoje estão todos à base da não é bem isso, mas quase à base da falência, devendo.
Eu não diria falência, porque esses clubes têm um patrimônio que responde pelas suas dívidas. Mas os clubes sempre tiveram, na formação do atleta, formava o atleta, depois na negociação do atleta, eles arrumavam o seu caixa e começavam tudo de novo. Sempre foi assim, sempre foi assim.
Plantando.
Essa é a história do futebol. E, de repente, eles perderam isso tudo. Para você ter uma ideia, o Vasco tinha 55 milhões na época, 55 milhões no seu ativo relativo aos passes de jogadores. Quando veio a lei, jogou tudo, virou tudo zero.
Foi tudo embora.
Houve uma perda de 55 milhões.
Bem, ele não tira... Agora! Ele não tira o chapéu para... Não vai tirar mesmo. Não tira o chapéu para... Olha, acho que é o primeiro que não tira para ele também, viu? Ele não tira o chapéu para o presidente Lula. Por quê?
Olha, eu não quero entrar no mérito da política do Lula. Eu quero entrar só no comportamento. O brasileiro, ele troca. Troca de mulher. Ele troca de partido político. Ele troca de religião. Eu acho que o brasileiro, no fundo, ele... Quer dizer, isso que eu falo na maioria, né? Ele troca.
Existem exceções.
Ele gosta de trocar. Eu, por exemplo, sou uma exceção nesse negócio que, pelo menos de mulher, eu não troquei a minha há 40 anos. Então, sou uma exceção.
E eu estou indo para 50.
Pois é, mas há exceções. Mas é o normal acontecer. E os que trocam não tem nada de mal. E eu até não deixo de tirar o chapéu daqueles que trocam, porque eu vejo isso como uma coisa normal. Mas brasileiro não troca de clube. Brasileiro não troca de clube. Se você torce por um clube, se efetivamente torce, você não troca.
Não, de jeito nenhum.
Não troca. E o presidente Lula... Por interesse político, ele era vascaíno, nasceu vascaíno, torcia pelo Vasco. Por interesse político, passou a torcer pelo Corinthians.
Mas então, ele pode torcer pro Corinthians aqui, Vasco lá?
Não se torce para duas coisas. Clube de futebol só se torce para um, doutor. E como o doutor trocou, não sei se ele troca outras coisas também, então não tira o chapéu.
Doutor, eu vejo pessoas que chegam aqui e falam assim, ó, eu sou corintiano em São Paulo, sou Flamengo.
Isso é torcedor de Araque.
É de Araque? É,
torcedor de futebol só torce para um clube, não torce para mais de um.
É mesmo? É?
Não interessa, só torce para um. Torcedor mesmo. É. Torcedor só torce para um.
Você só torce pro Vasco.
E não muda. Tem uns que dizem que são torcedores. Tem o caso, por exemplo, do Chico Anísio. Um dia torci pelo América, agora estou torcendo pelo Vasco, amanhã vou torcer pelo... Ah, isso?
O Chico Anísio,
Tá de brincadeira, né?
Quer dizer que o Lula era vascaíno?
Vascaíno. Lá em Guaraíus, de Pernambuco. Nem conhecia o Corinthians.
Não.
Mas aí veio para São Paulo... Orientadores políticos.
É.
Corinthians tem que torcer para um aqui, escolhe aqui.
O que eu soube é o seguinte: o Lula é corintiano em São Paulo.
Ah, não existe isso.
Vascaíno no Rio, Esporte lá em Recife.
Aí é negócio de política. Aí é negócio de dizer: tô torcendo em cada estado, torço por um, não. Ele era vascaíno e agora virou torcedor corintiano por interesse político. Ponto.
Essa é muito boa. Ai, 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 esse é o último chapéu. Vocês principalmente, alô Rio de Janeiro, vocês já devem estar sabendo quem é o último chapéu. Aqui em São Paulo, meu auditório está meio por fora disso, mas vocês do Rio de Janeiro e vocês de São Paulo, telespectador, já devem estar sabendo quem é o último chapéu. O último chapéu que ele não tira é para o atual presidente do Vasco, que ele se sentiu traído. Ele não tira o chapéu para... Mas foi você que trouxe ele pro Vasco de volta?
É, eu fiz muita coisa por isso.
Roberto Dinamite, ele não tira o chapéu para você.
Eu não tiro esse chapéu para esse... Eu não tiro esse chapéu para esse... Senhor, porque ele agora já é um senhor. Já é um senhor. Eu conheci menino, mas não tiro porque eu disse que a maior, na minha opinião, a maior virtude que um ser humano pode ter é o reconhecimento. E isso esse rapaz não tem. Esse rapaz não tem reconhecimento. E esse rapaz, infelizmente, ele foi, sem dúvida, foi um ídolo no Vasco. Jogou, eu na época, como dirigente, fiz muita coisa, para que ele efetivamente pudesse se transformar no ídolo. Claro que dependeu dele no campo também, mas foi numa época que tinha o Zico no Flamengo, e eu criei, quis criar uma, aquele que ficasse, fosse, pudesse se antepor ao Zico, do lado do Flamengo. Esse rapaz foi negociado para Espanha, já tinha assinado com o Flamengo, eu fui lá, não deixei acontecer, trouxe de volta para o Vasco, fiz ele encerrar a carreira de uma forma digna, campeão no Vasco, fui eu que o trouxe, que o coloquei para fazer, para terminar com uma forma digna. O iniciei na política, o elegi pela primeira vez, quando ele se candidatou a vereador, fui eu que o elegi, e depois, quando se candidatou a deputado estadual, se elegeu na minha esteira, e criou um episódio como se eu tivesse feito alguma coisa a ele, um episódio da tribuna, que mandei retirá-lo da tribuna de honra do Vasco, com o seu filho, um negócio criado, não sei por quem, para justificar algo dirigido diretamente contra mim. Eu nunca me preocupei em dar qualquer tipo de explicação em relação a isso. Acho que aconteceu para o Vasco algo muito, muito preocupante, porque efetivamente ele não estava absolutamente preparado para assumir uma presidência de um clube, porque não se assume uma presidência de um clube dessa forma. Você não pode assumir a presidência de um clube sem ter conhecimento de efetivamente de como é que as coisas acontecem. Aquilo tem uma escada para subir. Você tem que ter sido começado. Eu só vou te dar o meu exemplo. Eu comecei como diretor de cadastro, passei por todos os cargos dentro do Vasco para chegar a presidente. Isso depois de eu ter passado mais de 30 anos como ocupando outros cargos no Vasco para chegar a presidente do Vasco. Você não pode chegar de pronto e assumir uma presidência de uma instituição como o Vasco sem ter pelo menos um dia administrado a sua própria casa. O Roberto Dinamite nunca administrou absolutamente nada. E efetivamente não estava e não está preparado para assumir o Vasco. Lamentavelmente para o Vasco. E ele não teve a personalidade para que ele mesmo analisasse que não era, que ainda não tinha condições de assumir o Vasco. Infelizmente, através daquilo que eu considero um golpe, assumiu e o Vasco terá sérios prejuízos. Por essa razão, eu não tiro o chapéu.
Valeu! Eu notei aqui que você se emocionou aí ao falar agora, hein?
Não, infelizmente, eu quando falo de Vasco, eu tenho... Raul, você me conhece há muitos anos.
Bastante.
Eu não sou melhor do que ninguém. Sou cheio de defeitos. É, como todo ser humano. Uns têm menos, outros têm mais. Mas eu sou um homem sem vícios. Por quê? Pelo seguinte. Porque eu tenho um negócio enraizado em mim. Um negócio que a gente não sabe como é que fica quando a gente recebe, que é essa paixão violentíssima pelo Vasco. Então, tem duas coisas na minha vida, que é a minha família e é o Vasco. E eu tive a sorte, além daquele que está sempre lá em cima me protegendo. Então, eu, quando falo da minha família, quando eu falo do Vasco...
Que é sua família?
A gente, às vezes, se emociona.
Nós fomos nas ruas do Rio de Janeiro e conversamos com o povo, né? E o povo vai falar agora com o doutor Eurico Miranda. Olha lá, olha no telão.
Bom, eu não tiro o chapéu para o Eurico Miranda de jeito nenhum, porque eu sou vascaíno de coração e nós estamos há mais de 5 anos sem título, tá? Nosso clube afundou em dívidas, o Vasco é muito grande para sumir atrás do ego de uma pessoa só. Então agora é uma nova era com Roberto Dinamite, esperança para a gente. Não tiro o chapéu para o Eurico Miranda.
Eurico, eu tiro o chapéu para você porque você é um vascaíno que tem amor ao clube, sabe? Foi um presidente do clube, pro Vasco. Coisa que o meu time, que é o Botafogo, não tem um presidente que seja botafoguense mesmo, entendeu? Que procure melhorar o time, que seja um cara ganhador. Por isso que eu tiro o chapéu para você.
Eurico, eu sou botafoguense, mas não tiro o chapéu para você porque você afundou o Vasco.
Eurico, eu tiro o chapéu pra você porque você é um cara que gosta de futebol e gosta do Vasco e já mostrou isso tudo pra gente nesse teu mandato. Eu tiro o chapéu pra você, Eurico.
Eu não tiro o chapéu pra Miranda. Primeiro porque eu sou flamengo. Segundo, os meus amigos vascaínos são amigos de peito e sofrem muito com o Vasco nessa atual situação que ele está pendente, né?
Eurico Miranda, apesar de eu ser flamenguista, eu tiro o chapéu pra você porque você tem uma boa política de jogo.
Eurico, eu não tiro o chapéu pra você porque você não serve pra ser um líder do Vasco.
Eurico, eu não tiro o chapéu para você de maneira alguma por você ser o pior exemplo de corrupção que a gente tem nesse país.
Eurico, eu tiro o chapéu para você por você ser um grande lutador pelo futebol brasileiro, né? E principalmente pelo Vasco da Gama, que é do nosso estado, Rio de Janeiro.
Eurico, eu não tiro o chapéu para você porque você fez um monte de confusão lá no clube do Vasco da Gama.
Meu Deus, eu sou muito corajosa. Vou nadar contra a corrente. Olha, vou tirar o chapéu pra você, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance.
Vou descer aqui. Ai, ai, ai. Cada um tem a sua forma de se expressar. Não dá pra contentar todos, né? Mas a verdade é uma só. É que tem pessoas que torcem para outro time e que falou gostaria de ter Eurico como presidente do meu time, né?
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou bem, eu estou muito habituado a isso. Na verdade, o grande problema é a desinformação e a distorção na informação e a falta de informação. Uma mentira repetida muitas vezes, se transforma em verdade. Eu não quero lembrar aqui algumas coisas, mas não posso deixar de ter essa oportunidade. Você sabe que eu enfrentei a rede de TV mais poderosa desse país. Quando eu, no sinal de protesto, eu botei a imagem de outra emissora de TV no meu no uniforme do meu clube.
Eu lembro disso.
E eu, isso transmitido para o Brasil inteiro. Eles nunca me perdoaram. Nunca me perdoaram isso. E é uma campanha sistemática da mídia em relação àquilo que eu represento. Qual é a maneira que eu penso. Então, eles colocam... Você vê que teve ali um... Que eu represento a corrupção. Porque jogaram isso na mídia. Agora, você fala em corrupção, e eu não tenho uma condenação, eu fui sacudido assim, 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 de todas as maneiras, porque encontraram nada contra mim. Eu fui deputado durante 8 anos, não nomeei uma pessoa. Uma! Nunca mexi com 1 centavo de dinheiro público. Desafiei eles todos. Todos. E no final, eu viro símbolo de corrupção. Por quê? Porque a mídia acha que é isso. Porque eu não me submeto a determinados veículos de comunicação. Eu não me submeto a determinados escribas. Eu não me submeto a alguns metidos intelectuais, que são, na verdade, intelectualoides. E, por essa razão, você cria uma imagem no chamado povão, como você fala. Agora, o que eles não me tiram, e não podem me tirar, que não tem condição de tirar, é aquilo que a maioria não tem. É o amor pelo seu clube. E eu tenho uma paixão pelo meu clube enorme.
Quero agradecer a sua presença. Leve um abraço aqui de carinho para toda a sua família. Falei, Tyler, e nós queremos dar essa lembrança aqui para você, Eurico Miranda, programa Raul Gil, tira o chapéu. Tá bom?
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, vai com Deus.
Eu tive muito prazer em estar aqui com
você. Boa sorte, obrigado. Obrigado. Vai com Deus. Obrigado, doutor Eurico Miranda. Quem sabe canta.